Fala galera, quem tá falando aqui é o Vance Parente, eu sou o crítico do site euvi.com.br, sou colaborador do Podcastinadores, sou colaborador do Abacaxi Voador
e também faço filmes para os canais Percevejo e Escaravelho Filmes no YouTube, além de tocar nas bandas Elemento Surpresa e Bugnice. Segundo uma sugestão que me deram, vou tentar fazer uma versão em áudio do meu site euvi.com.br. Alguns podem achar estranho um cara que faz parte de um podcast sobre filmes também falar sozinho em outro podcast também sobre filmes. Só que eu vou me policiar para falar coisas diferentes aqui. Então, nesse primeiro pod, eu vou falar sobre o meu top 10 dos melhores filmes de 2013. O top 10 já está lá no site e eu aqui vou fazer alguns breves comentários sobre os filmes. E a partir do ano que vem, a minha ideia é fazer um comentário mensal sobre os lançamentos do mês. Então é isso, vamos lá. Top 10 melhores filmes de 2013. Em décimo lugar, abrindo o top 10, O Homem de Aço. O Christopher Nolan fez uma boa trilogia do Batman, e ele agora ajudou e fez a produção do filme do Superman. Eu sou fã do Zack Snyder, que é um cara que fez 300, fez Watchmen, fez Cyberpunk. O Snyder às vezes é um pouco exagerado, com muita câmera lenta. A direção do Snyder está bem discreta aqui. Os efeitos especiais são excelentes, a trilha sonora do Hans Zimmer é muito boa. O Michael Shannon faz um Zod muito bom. O Terence Stamp tinha feito um Zod muito bom no Superman de 78, mas agora o Michael Shannon veio para mostrar que dele é melhor ainda. Tem alguns furos no roteiro, tinha um pouco demais. Não é um filme perfeito, mas funciona muito bem. Vale citar que eu normalmente prefiro a Marvel do que a DC, só que esse ano o melhor filme de super-herói, na minha humilde opinião, foi da DC. Para fechar, eu achei o nome Homem de Aço um nome meio pobre, porque parece que quer ganhar mídia em cima de Homem de Ferro. Porque a primeira coisa que você pensa quando você lê Homem de Aço, você pensa no Tony Stark. Só que o filme do Tony Stark desse ano não foi lá grandes coisas, na minha humilde opinião. Eu não gostei do Homem de Ferro 3. Então, esse ano, o negócio é o Homem de Aço. Universidade Monstros. Eu sou muito fã do primeiro filme, Monstros S.A. Para mim é um dos melhores longas de animação da história. Os personagens são muito bem feitos, a parte técnica é excepcional, a história é muito boa. E agora a gente conhece como o Sully e o Mike Wazowski se conheceram. O filme anterior era focado no Sully e o Mike era o coadjuvante, agora inverteu. O principal é o Mike. Para quem não lembra, é aquele pequenininho de um olho só. Esse filme novo não é tão bom quanto o primeiro. Também, se fosse, teria uma posição melhor aqui no Top 10. Mesmo assim, o filme é muito bom. A Pixar deu uma escorregada nos últimos anos. Eu achei Carros 2 fraco e eu não gostei muito de Valente. Mas agora eles mostraram que ainda tem gente talentosa lá dentro. Tem uma coisa curiosa desse filme, que eu não sei se é verdade, mas eu li por aí, que o primeiro filme foi feito para crianças pequenas. E essas crianças cresceram e hoje estão na época de entrar na faculdade. Então é hora de lançar um filme onde tem os mesmos personagens, só que na época da faculdade. A única coisa que eu realmente não gostei foi o nome, porque Universidade Monstros tinha que ser ou Universidade dos Monstros, ou então Universidade Monstro. Mesmo assim, o nome não atrapalha, o filme é legal. Uma das melhores surpresas do ano, Mamá. Esse é um filme de terror que tem uma história curiosa. O diretor Andrés Muschietti fez um curta de 3 minutos, colocou na internet. O curta está lá no YouTube, vocês podem procurar para ver. E o curta é muito bom, melhor que muito longa de terror atual. E esse curta chamou a atenção de gente importante e o Guillermo del Toro resolveu chamar esse cara para fazer uma versão longa-metragem do curta dele. É terror à moda antiga, tem um monte de sustos com truques de câmera e efeitos sonoros. Um dos destaques do filme é a menininha Isabelle Delicia. No filme, são duas irmãs que são abandonadas novinhas e são criadas sem ninguém por perto. A irmã mais velha ainda sabia um pouco como se portar, mas a mais nova não, a mais nova é meio bicho. Então você pega uma menina de 5 anos de idade que é bicho e coloca ela no meio da civilização. A menina não deixa cortar o cabelo dela, a menina anda descalça, dorme debaixo da cama. E assim, a menina é sensacional. Pena que esse tipo de filme não chama atenção de prêmio. No ano passado teve uma menina que concorreu ao Oscar e fez um papel besta. A menina até foi bem, mas o filme é ruim. E a menina não fez nada demais. Se as pessoas que gostaram da menina do Indomável Sonhadora vissem a Isabelle Delicia no Mama, elas iam ver que, cara, essa menina é muito melhor do que a outra. Esse filme não é uma posição legal porque o fim dele não é lá grandes coisas. O Muschietti fez um filme muito bom, mas escorregou no fim. Uma pena. Mesmo assim, ele precisa ser lembrado e vamos ficar de olho nesse diretor porque o primeiro filme dele foi muito bom. Em sétimo lugar, A Invocação do Mal. Eu gosto muito de filmes de terror e eu gosto muito de filmes de terror inteligentes. O James Wan, diretor desse filme, ele ficou famoso com o primeiro filme dele, que foi Jogos Mortais. Os Jogos Mortais era um filme que tinha muito sangue, muito gore, e alguns anos depois ele resolveu fazer Sobrenatural, que é um filme que é outro estilo e não tem nada de sangue, não tem nada de gore. A Invocação do Mal segue o mesmo estilo do Sobrenatural. É um filme que brinca com medo sem apelar para o gore, que o James Wan usou um monte de truques de câmera e efeitos sonoros para criar sustos. E ele consegue criar um clima assustador e ele consegue dar sustos, coisa que poucos filmes de terror hoje em dia conseguem. O filme é empolgante, o elenco está bem e é um ótimo terror à moda antiga. O Hobbit 2. O filme é extremamente bem feito, as cenas de ação são absurdamente muito bem filmadas. É curioso porque o filme não usa câmera lenta para mostrar os detalhes. Você consegue ver a briga lá onde tem orcs brigando com elfos, elfos brigando com anões brigando com orcs, todo mundo brigando com todo mundo, e você consegue ver todos os detalhes que aparecem na tela. Esse filme está nessa posição por um motivo só. O Peter Jackson resolveu fazer 3 filmes baseados em um único livro. Então, como ele gosta de fazer filmes longos, são 3 filmes, cada filme tem que ser muito arrastado. Tudo aqui é esticado demais. Então, apesar de ser um filme muito bem feito, apesar de ser um filme muito legal, apesar disso tudo, o filme é longo demais, chega a cansar. Então, Peter Jackson, não surpreenda. Em 2014, faça um Hobbit 3 melhor e ganhe uma posição melhor aqui no nosso Top 10. Tell me where this guy.